As notícias na RTP edição de Vítor Moedas.
Realizou-se no final da tarde desta segunda-feira, 25 de setembro, a cerimónia de abertura do ano letivo 2023-2024 do Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas Templários, este ano integrado na Iniciativa Nacional de Educação e Formação de Adultos, setembro, mês de alfabetização e literacias, o SEMAL. O auditório da Escola Secundária Jacomo Raton, que se apresentou na altura repleto, foi o palco escolhido para a cerimónia, onde marcaram presença o diretor do Agrupamento Templários, Paulo Macedo, e o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão. Coube a Paulo Macedo abrir a sessão, lembrando na altura a importância da iniciativa SEMAL no desenvolvimento da literacia.
O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas Templários, com o apoio da Câmara Municipal de Tomar, aderiu mais uma vez à iniciativa designada por SEMAL, setembro, mês da literacia e da alfabetização. Este evento, que é feito e é realizado à escala nacional, é sempre um apelo à sociedade civil no sentido de enfatizar a importância das literacias e este ano particularmente ao nível da leitura, da escrita e das tecnologias da informação. E pretendemos, no âmbito desta iniciativa SEMAL, proceder à abertura formal do ano letivo 2023-2024 para todos os adultos, tal como foi feito para os alunos que se encontram na escolaridade obrigatória. O que temos aqui neste momento, neste auditório, são alunos que vão frequentar, na sua grande maioria, os cursos de português língua de acolhimento, aquilo que nós designamos por PLA, e que são cursos que visam responder às necessidades de aprendizagem da língua portuguesa junto de pessoas migrantes em Portugal. São cursos que certificam os níveis A1 mais A2, aquilo que designamos por utilizador elementar, e B1 mais B2, utilizador independente, de acordo com o quadro europeu comum de referência para as línguas, que é aquilo que chamamos por QE-CRL. Este ano letivo, que hoje se inicia, vamos ter 6 turmas de português língua de acolhimento. Este ano vamos funcionar com 9 turmas de português língua de acolhimento. Estas 9 turmas correspondem quase a 180 alunos.
Seguiu-se a intervenção do vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão referiu que a formação e a educação são determinantes para a comunidade, dando ainda conta da importância desta parceria do município com o agrupamento.
Neste caso em particular, e do evento que mais uma vez acontece, como vários outros, dizer que para o município é naturalmente sempre com muito agrado que somos parceiros do agrupamento e de outras entidades naquilo que entendemos determinante para a vida de comunidade, e a educação e a formação naturalmente é uma dessas matérias. E a segunda nota para dizer que, enfim, na Câmara e eu pessoalmente também, enquanto responsável político pela educação, digamos assim, entendo como muito importante aquilo que é, no fundo, aquilo que nós professores chamamos a educação ao longo da vida. E se é importante para todos os profissionais, para todos os cidadãos, a todo momento atualizarem as suas competências, atualizarem os seus conhecimentos, porque assim serão melhores profissionais e no fundo também cidadãos mais informados, é o mais importante ainda para quando, ou para aquelas pessoas que por algum motivo, enfim, pelas vicissitudes da vida, não tiveram a oportunidade ou a possibilidade nos seus anos mais jovens de fazer aquilo que então seria a sua escolaridade também dita normal. E portanto, para todos esses casos, ao qual aqui se junta muito, como se vê também pela composição da sala, a questão da aprendizagem do português, portanto, importa sublinhar isso.
Realizou-se na passada sexta-feira, no pavilhão municipal do Pego, no Conselho de Abrantes, a apresentação pública do 2º Congresso do Desporto, que vai decorrer nos dias 27 e 28 de outubro, no entroncamento Abrantes, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. Aos municípios fundadores da primeira edição, Juntam-se este ano os municípios de Alcanena, Constância e Mação, que recebem 3 fóruns nos dias 29 de setembro, 6 e 13 de outubro. Os autarcas presentes foram unânimes em considerar a segunda edição deste evento inovador na região, que deverá reforçar a qualidade do fórum, afirmar o Médio Tejo e capacitar todos os agentes esportivos da região que desempenham um papel imprescindível na oferta de desporto eclético às populações, particularmente aos jovens, e na dinamização dos equipamentos esportivos municipais. Foi também dado conta da importância de colocar na ordem do dia temas de grande singularidade e diversidade, com oradores reconhecidos e de mérito na sua área de intervenção e no panorama desportivo, que oferecem conhecimento ao Médio Tejo e ao país, para além de confirmar que os grandes fóruns também acontecem fora dos grandes centros urbanos. O Congresso do Desporto é certificado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, com a atribuição de créditos aos técnicos de desporto participantes e pelo Centro de Formação da Associação de Escolas da A23.
Rádio F, a primeira a informar.
Depois de um investimento na ordem dos 600 mil euros, abriu ao público a piscina municipal de Orém, agora com mais conforto e segurança para os utilizadores. Em causa esteve a requalificação da cobertura e estrutura metálica do edifício e a implementação de medidas de eficiência energética. Este investimento foi confirmado à reportagem da ERTS pelo presidente, Luís Miguel Albuquerque, que referiu ainda que o município pretende levar a cabo mais investimentos na piscina municipal.
Foi feito aqui uma intervenção no valor de cerca de 600 mil euros, que visou sobretudo a eficiência energética. Colocámos novos painéis fotovoltaicos, novos painéis solares, e com isso também tivemos que reforçar a estrutura do edifício para poder aguentar com o peso desses painéis. Renovámos também muita da maquinaria existente na casa das máquinas, que também era importante fazê-lo, que tem como objetivo controlar remotamente as temperaturas da água, as temperaturas do ambiente, tudo o que tem a ver com a piscina municipal. E portanto penso que foi um salto qualitativo muito grande que foi feito. Ela esteve encerrada, como sabem, nestes últimos tempos, e penso que já com melhores condições para as pessoas usufruírem dela, porque é um equipamento, nós às vezes nem temos bem ideia, mas é um equipamento muito utilizado tanto no verão exterior como agora na parte mais de inverno, outono e inverno, o interior. Portanto, é mais um equipamento renovado que fica à disposição da população, sendo que, e temos essa consciência, ainda será necessário investir mais neste equipamento, não só em termos de requalificação e até, possivelmente, no futuro, quando houver também financiamento e quando tivermos condições para isso, intervirmos aqui de outra forma, nomeadamente com a colocação, com a construção de mais um tanque para crianças, como existe, que não existe aqui em Orém e que também é muito procurado. E, portanto, também é um projeto que temos também em carteira e que será disponibilizado, será lançado quando houver oportunidade para isso. A piscina vai ficar disponível com horário diferente do anterior, porque anteriormente ela estava aberta o dia todo, agora vai estar aberta a partir das 14h30, não está aberta de manhã, para otimizar aqui recursos humanos, e obviamente os agrupamentos têm o equipamento à sua disposição para fazer face também às aulas de acordo com os seus programas curriculares, e portanto podem utilizá-lo quando entenderem, desde que esteja disponível, como é óbvio. Como disse, nós temos um projeto para melhorar e para criar aqui mais um tanque e mais algumas obras que de requalificação, essencialmente de requalificação. Na parte exterior, para já, não estamos a prever outro tipo de investimento, sendo que, também para dizer isso, este ano foi o ano, desde sempre, que a piscina teve mais afluência. Teve uma afluência, eu agora por acaso não tenho aqui os números, mas sei que até agosto já tinha quase duplicado os valores do ano anterior, também se calhar por força das condições climatéricas, mais calor, mas é um sinal interessante e importante, até porque os preços este ano aumentaram, mas isso não se refletiu em nada, antes pelo contrário, na afluência das pessoas aqui à piscina municipal.
Rádio R, informação.
Vai estar de regresso em outubro com um programa cultural vasto, o Festival Materiais Diversos. O António Feliciano esteve à conversa com a Elizabeth Paiva, da organização do evento.
É já de 5 a 15 de outubro que Alcanena e Minde vão receber mais uma edição do Festival Materiais Diversos, evento com percurso de sucesso ao longo da sua existência e da sua convivência com o panorama cultural da região. Dança, teatro, música e conversas. É desta forma que a organização melhor descreve o Materiais Diversos, sendo que a ERTE perspectivou o programa junto de Elizabeth Paiva, que se congratula pela identidade consolidada e pela aproximação da arte com as pessoas.
O Festival Materiais Diversos, de facto, já tem uma identidade consolidada e é um festival que procura, desde sempre, aproximar as artes e as pessoas. É um festival em que o público pode encontrar propostas de dança, de teatro, de música, de performance, mas também conversas e, este ano, também algumas ações ambientalistas. Portanto, a participação é uma tónica forte. E este ano em particular é importante também as pessoas saberem que há uma grande oferta de atividades para famílias e que temos uma colaboração muito forte com os parceiros locais, que tornamos visíveis através de escolhas que foram feitas por eles próprios, desde convidados, propostas de inclusão de atividades e a programação não acontece só dentro dos espaços do teatro. A programação vai desde a mata até à praça, até ao teatro, até ao jardim. Portanto, é um festival que vai ele próprio ao encontro das pessoas e acho que esta é uma grande marca do festival ao longo dos anos. Está onde as pessoas também estão e convida a participar.
Quem assim preferir poderá aceder ao site do festival e efetuar as respectivas reservas, assim como ficar a par de outras informações práticas. Elizabeth Paiva deixa-nos essas dicas.
O nosso site está online com todas as informações práticas para as pessoas poderem consultar, 2023.materiaisdiversos.com, e as reservas podem ser feitas diretamente para o e-mail da bilheteira do festival, que é o festival.ticket@materiaisdiversos.com. Estas são as formas mais fáceis de nos chegarem até nós e fazerem as vossas reservas. Queria fazer notar que este ano, numa tónica mais festiva e de, digamos, finalizar todas as restrições que vivemos por causa da pandemia de Covid-19, nós temos uma política de bilheteira muito abrangente e acessível. Os menores de 18 anos não pagam bilhete, as pessoas com deficiência e seus acompanhantes não pagam bilhete, as pessoas desempregadas não pagam bilhete, e isto é só sinalizar junto da bilheteira quando as pessoas fazem a reserva. E há também atividades delas próprias, várias atividades gratuitas. Embora seja necessário reservar bilhete antecipadamente, elas são gratuitas, precisamente para incentivar o regresso aos espetáculos, ao estarmos juntos e esta festa que é o Festival Materiais Diversos.
Rádio Web, informação.
O Turismo Centro de Portugal apresentou na última segunda-feira, Dia Nacional da Sustentabilidade, o sistema de monitorização das rotas âncora do Centro de Portugal, em conferência de imprensa realizada na aldeia do Poço, Condeixa Nova. A ação inseriu-se nas comemorações do Dia Mundial do Turismo. O sistema de monitorização integra 5 contadores automáticos colocados em sítios estratégicos de 5 grandes rotas turísticas de natureza e caminhos de peregrinação, como é o caso da Grande Rota do Zêzere e também da Rota do Val do Coa, Ecopista do Dão, Eurovelo e a Rota Carmelita, Caminho de Santiago. Desta forma, passa a ser possível contabilizar os acessos por parte dos turistas que utilizam estes percursos a pé e de bicicleta. Os dados recolhidos pelo sistema de monitorização serão depois integrados no Observatório de Turismo Sustentável do Centro de Portugal, contribuindo assim para a avaliação da sustentabilidade ambiental, social e económica da atividade turística. O Presidente da União de Freguesias de Casais e Álvio Beira manifestou na ERTE, em declarações prestadas no programa Freguesia a Freguesia, a sua preocupação quanto à forma como está a ser feita a recolha dos lixos recicláveis nesta área do concelho. João Luís Alves deu conta que a Resitejo não passa para recolher o lixo depositado nos ecopontos. O autarca alertou para os riscos de saúde pública que a situação pode originar na freguesia.
A nível dos ecopontos, aí a ecopontos está muito grave. Está demasiado grave. Eu fiz já fiz algumas reclamações por escrito e o que me dizem é que não tem pessoal. Não temos pessoal. Não temos pedido a resposta que queremos porque não temos pessoal, a desculpa principal é essa. E, portanto, agrava-se a situação não sei se é só na minha, mas penso também é nas outras freguesias, em que os ecopontos estão completamente cheios. Tanto faz cheiro de papelão como o vidrão, está tudo completamente cheio, plástico, e as pessoas põem tudo no chão. E aí temos situações gritantes que são urgentes de resolverem, mas eu não vejo como, não estou a ver a solução para isso.
Não passa, obviamente, por instalação de mais ecopontos, não?
Não, os ecopontos que nós temos são suficientes desde que façam a recolha, desde que façam a limpeza dos mesmos, não é? Desde que passem lá os caminhões a recolher os recicláveis, não tem problema nenhum. Não, porque é que vamos pôr mais? E pontualmente até podemos precisar. Pontualmente, e aliás, eu até tenho previsto de ir mais um ou dois, mas não é isso que está. Não é isso que causa o problema. O problema é que não há ninguém, eles não passam para recolher. Isso, a recolha não está a ser feita. E isso está a levantar graves problemas de higiene na freguesia.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Ferreira dos Êxares saiu por cima no duelo diante do Fátima, em jogo a contar para a segunda jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. A equipa treinada por Mário Nelson venceu por 1-2 e somou mais 3 pontos que lhe permitem estar no grupo dos primeiros, lista de onde fazem ainda parte o Samora Correia, com um arranque avassalador, assim como o Brandes e Benfica e o Salvaterrense, todos eles com 2 a triunfos. Registro ainda nesta ronda para o Torres Novas, que recebeu e venceu o Vasco da Gama. A próxima jornada vai realizar-se a 1 de outubro, vai colocar frente a frente o Fanzendense Alcanense, Abrantes e Benfica Furense, Amiense Samora Correia, Ferreira do César Cartacho, Vasco da Gama Fátima, Salvaterrense Coruchense, Maçã Torres Novas e Oriense Mussarriense.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, antes de mais, permitam-me dizer-vos que é um enorme gosto que continuo convosco, quinzenalmente, a partilhar os meus considerandos. Obviamente que tenho também que agradecer o voto de confiança a toda a equipa da Rádio Hertz e já lá vão 5 anos. O meu muito obrigada. Hoje, nesta minha primeira nota do dia desta nova temporada, gostaria de a dedicar à nossa Presidente Anabela Freitas, que a partir do dia 1 de outubro irá começar a exercer as suas funções enquanto Vice-Presidente do Turismo do Centro e, consequentemente, deixar a Presidência da Câmara Municipal de Tomar. Anabela Freitas, em 2013, prometeu a mudança, e é notória a mudança em todos os paradigmas. Hoje, apraz-me fazer uma retrospeção da evolução da cidade nestes últimos 10 anos, pois as memórias ainda estão bem frescas e creio que todos ainda se lembram bem da Várzea Grande, uma placa central em terra batida, cheia de buracos e com um estacionamento ao Deus de Ará, pouco iluminada e que, sendo a entrada principal para todos aqueles que chegam quer pela ferroviária como pela rodoviária, creio que a todos nós nos envergonhava. Hoje temos uma praça que se equipara às grandes cidades europeias, que respira evolução, mas falemos também da tão controversa requalificação da Avenida Nuno Álvares Pereira, tão criticada, mas que hoje é uma entrada atrasível, moderna, bonita, onde o comércio voltou àquela avenida e que transitamos em segurança. Mas, nos mesmos moldes, também podemos falar da Rua General Garcês Teixeira, cuja requalificação mudou também o paradigma desta rua, reorganizando as bolsas de estacionamento e dando mais comodidade aos peões, com passeios generosos e ciclovias que também em nada nos envergonha face a grandes cidades europeias de renome. Poderia estar aqui a enumerar várias obras que mudaram o rosto de Tomar e nos trouxeram mudança, evolução e mais qualidade de vida para todos os tomarenses. Mas há uma obra que quero destacar e falo-vos da requalificação das margens do Rio Nabão, com o maior destaque para aquela que, segundo a nossa autarca, é a sua grande obra, que ainda está em execução, mas que efetivamente era a mais esperada por todos nós.
Fala-se, obviamente, da requalificação da margem direita do rio, com o fim do acampamento que estava situado nesta zona para dar lugar a uma zona de lazer que poderá ser usufruída por todos nós. Uma cidade de cara lavada, com um novo postal de entrada, e esta requalificação culminará, sem dúvida alguma, como a cereja em cima do bolo. Anabela sempre prometeu devolver Tomar aos tomarenses. E, efetivamente, hoje temos uma cidade para as pessoas poderem vivê-la. À Anabela, deixar publicamente o meu agradecimento por todo o trabalho que fez por Tomar e pelos tomarenses, e dizer que foi um enorme privilégio ter feito parte da sua equipa, tanto no Executivo, como após 2017 ter sido convidada a ser sua chefe de gabinete, função que tive o enorme gosto de desempenhar até hoje. Trabalhar na cidade onde nasci, cresci e vivo, e poder ter a oportunidade de poder fazer a diferença na vida dos meus conterrâneos é, sem dúvida alguma, uma gratificação enorme. Ao Cristóvão, que assumirá a presidência, a desejar a continuação do bom trabalho. Como nos tem acostumado, Hugo será certamente um presidente de excelência, com provas dadas e reconhecidas do seu mérito, rigor e trabalho. Assim, estaremos juntos para continuar a mudança por Tomar. Muito obrigada a todos os ouvintes. Boa semana.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.